Senhoras deputadas e senhores deputados, nós vamos então dar início a este ponto, enquanto se resolve aqui um problema tecnológico. Temos connosco o Dr. José Poças, que é o diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital de São Bernardo de Setúbal, que nos vai fazer aqui uma apresentação sobre a colocação de especialistas e designadamente sobre de infecciologia. Temos aqui um problema de técnico para resolver, mas eu dava a palavra ao Sr. Doutor. Muito obrigado por ter vindo cá e somos todos ouvidos com aquilo que nos tem para trazer. Enquanto não se resolve tecnicamente, o Sr. Doutor faz favor. Vou fazer um enquadramento inicial.
Então, muito bom dia. Em primeiro lugar, os meus agradecimentos de me receberem, de volta e meia venho a esta comissão, já nesta legislatura e entre as legislaturas. Dizer como ponto prévio que tudo aquilo que vou dizer vincula apenas uma opinião pessoal, embora as pessoas do meu serviço e o Conselho de Administração saibam que eu estou aqui, e também acrescentar que aquilo que vou dizer vem na sequência daquilo que tenho vindo a publicar e que tenho vindo a afirmar em palestras que tenho feito e, portanto, basicamente é um reafirmar de posições, embora reconheça que efetivamente há um primo móvel que me trouxe e que me fez solicitar esta audiência e que se trata efetivamente, como sabem, do texto que distribuí quando solicitei esta audiência. Trata-se efetivamente da colocação dos novos especialistas de infecciologia no concurso que foi recentemente aberto pelo Ministério da Saúde. No entanto, entendi que seria útil dar uma maior abrangência a esta apresentação e não me deter exclusivamente, portanto, nesse problema e apresentar aqui uma visão mais abrangente de outros problemas que têm conexão com este e propor, efetivamente, algum tipo de solução que entendo útil para estes problemas, designadamente para a área da especialidade que aqui vai ser tratada nesta exposição. Eu poderia falar de improviso, não tenho qualquer problema, apenas poderei dizer que a compreensão que possam vir a ter daquilo que eu possa dizer é muitíssimo diminuta, tendo em consideração, se não for possível, a projeção dos diapositivos, não é?
Eu penso que este documento, Sr. Doutor, foi distribuído atempadamente. Eu não sei se o tem. Se o tem, poderiam ir acompanhando. Pois eu vi-o. Ele foi distribuído. Portanto, se o tem no vosso computador, pelo menos podem ir seguindo a apresentação que o Sr. Doutor vai fazendo enquanto não se resolve o problema técnico.
Eu gostava de dar algum compasso de espera para saber se, de facto, é uma questão de tempo e quanto tempo é que isto leva a resolver, porque depois voltar atrás é complicado. No entanto, se a situação for ou falo ou vou-me embora, eu falarei, como é evidente. Mas penso que para vocês era muito útil, eventualmente, porque estão aqui dados que só agora de manhã, por volta das 8:30, é que foi possível coletar e que ajudam melhor a consubstanciar as ideias que eu pretendo apresentar e necessariamente também contextualizar melhor o problema, não é? É que vai muito para além do texto que eu distribuí, quer dizer, não, é óbvio, não é? Portanto, eu gostava de ter uma expectativa se este problema é resolúvel em tempo útil ou não.
Não, solução tem. Temos é que esperar.
Não, mas em tempo útil, quer dizer, eu tenho outros compromissos, os deputados terão os seus compromissos, eu sei que há uma audiência a seguir sobre este tema com os colegas meus e, portanto, também tenho que respeitar a agenda, não é? É evidente.
Vamos aguardar então. Há alguma resposta dos serviços? Se isto funcionou, porque é que não funciona?
Já funcionou hoje.
Já vem?
Estão ao telefone? Não estão cá.
Quantos testou? Ninguém estava a fazer.
Mas quem?
Estamos tudo em paz. Desculpa dizer, se reiniciar o computador, não acha que ele não resolve?
Mas já chegaste a ter projetado?
Já, hoje já funcionou.
Não, há um bocado de estabilidade.
E agora está...
Não, isto deve ser um problema de ligação, isso.
Isto deve ser um problema.
Mas eu não sei se isto terá aí pinos para fazer. Pois, mas é que há computadores nem sequer têm para apertar.
Mas este tem aqui. Isto não pode ser. Porquê que aparece de vez em quando e outras vezes não aparece?
Até pode ser um problema do computador em si, sabe? Eu se soubesse, tinha trazido o meu computador, mas sinceramente.
Não aparece? Eu acho que é aqui. O problema põe-se aqui.
Espera aí.
Está a apertar os pinos.
Eu sei, está resolvido. Está resolvido, mas aqui não. Se eu não conseguir seguir por aqui.
Pronto.
Ok.
Volta lá a isso. Agora vamos ver, talvez esteja resolvido. Muito bem. Penso que temos o problema resolvido. Vamos avançar, Sr. Doutor.
Bom, então. Pedindo atenção então para aquilo que vou apresentar, eu vou-me levantar, eventualmente irei fazer uma focagem em algum outro aspecto mais particular. A luminosidade da sala não vai permitir que vejam nas condições devidas, mas vamos fazer o possível. Bom, eu dividi a apresentação em vários aspectos e chamava a atenção, efetivamente, que aquilo que vamos falar, com que eu vou iniciar, ou seja, o problema da rede hospitalar nacional, é um problema que tem vindo a despertar, das diversas instâncias do Ministério e não só, algum interesse, e tem vindo a ser produzido ao longo dos anos vários documentos. Desde logo, documentos no âmbito da Direção-Geral, eu aliás fui perito de alguns destes documentos, a convite das entidades respectivas. A ACSS também produziu um documento que depois foi retirado do site, dado que continha apuramento de dados que eram deficientes, a que levou o Sr. Ministro, inclusivamente, a afirmar, erroneamente, que nos foi induzido a isso, que haviam, numa certa altura, 1000 especialistas a mais nos hospitais, e depois a entidade reguladora, por encomenda do próprio Ministério, elaborou um projeto de rede hospitalar, porque eu digo projeto porque só acabou para 6 especialidades, e eu não sei exatamente o que é que o Ministério tenciona fazer desse documento, e depois, mais recentemente, já no âmbito da coordenação nacional, agora desta vez inserida, mais uma vez, na Direção-Geral de Saúde, eu sei que foi entregue no Ministério uma proposta de rede de referenciação, embora esta exclusivamente para a área do VIH, e obviamente que, como sabem, a infecciologia não se restringe apenas e exclusivamente a esta doença. Portanto, contextualizando isso, e como digo, não vou ver muitíssimo bem, porque esta distância e com a luminosidade não dá, mas de qualquer maneira, na rede de referenciação que ainda está em vigor, que é de 2001, estavam definidos os pressupostos daquilo que seriam unidades de serviços, E aquilo que podem ver aqui é que, efetivamente, o que estava previsto, e salvo se não for modificado, é o que ainda está em vigor, o litoral do Alentejo iria drenar para aquilo que era a unidade em Setúbal, e eu digo que era a unidade em Setúbal, porque, se recordarem à data, e quem governava era a atual maioria, exatamente com a mesma composição, foram os hospitais, alguns deles, inclusive o meu, foi constituído em S.A. E, de facto, à semelhança do que aconteceu no meu hospital, e não só para o meu serviço, os gestores das S.A.s, digamos que deram abertura à autonomia a imensos serviços, por iniciativa própria, que se espalharam pelo país inteiro. E, portanto, o que tornou este documento ultrapassado logo ab início por esse simples facto. Ou seja, em Setúbal, neste momento, temos um serviço que já tem mais de 10 anos. E depois, aquele documento em que eu também colaborei como perito convidado da entidade reguladora e que, como digo, não sei exatamente o que é que o Ministério tenciona fazer deste momento. De qualquer maneira, as letras são pequenas, mas dá para perceber o seguinte. Eu depois deixo aqui a apresentação para poderem consultar. Efetivamente, no Alentejo não estava previsto a existência de qualquer serviço, segundo este documento. No Algarve estava apenas previsto a existência de um serviço que se situaria em Faro, e neste momento os hospitais estão todos integrados no mesmo centro hospitalar. E depois, naquilo que é a zona da ARS-LVT, na Península de Setúbal estavam previstos a existência de dois serviços, que é exatamente aquilo que existe, e não a existência de um serviço no Hospital do Barreiro, que, no entanto, tem dois especialistas de infecciologia. Bom, isto é só para dizer que isto foi retirado de uma apresentação de umas jornadas do meu serviço há pouco tempo, é que entre 92 e 2012 aquilo que cabia numa pasta de um arquivo neste momento ocupa este espaço, ou seja, nós passamos de escassas dezenas de doentes para quase cerca de 4 mil doentes na totalidade. E eu agora aqui vou ter que ler efetivamente, porque não dá para verem, mas de uma forma sintética eu diria que aquilo que foi feito no que diz respeito à rede hospitalar e concretamente a este caso que eu quis trazer aqui à vossa discussão e que é a colocação dos especialistas nos modos em que foi feito, foi não tomar em consideração os pareceres técnicos fundamentados em vigor ou já propostos para serem implementados, e neste momento estão dois na calha para poderem ser implementados, pretender colocar médicos isolados sem necessária inserção em serviços idóneos da respectiva especialidade, o que é uma prática transversal e a condenar com veemência, pretender colocar em hospitais básicos especialidades de média diferenciação, como é o caso do especialista que pretendem colocar no Hospital do Litoral Alentejano, completamente isolado, não distribuir os recursos proporcionalmente às necessidades assistenciais decorrentes de dados demográficos e da prevalência regional das doenças, e isto eu poderei explicar na discussão, se me questionarem, mas isto é fundamental, as doenças não têm a mesma prevalência no todo nacional, somos muito heterogéneos na que diz respeito, por exemplo, à prevalência das doenças infecciosas, constituir júris de concurso compostos por médicos de outra especialidade da dos concorrentes que irão ser avaliados. Inclusivamente, isto foi assumido pela própria ARS como uma ilegalidade e, inclusivamente, levou à substituição do presidente do júri do concurso. De qualquer maneira, os outros elementos não pertencem à especialidade. E o que deveria ter sido feito era implementar uma rede baseada em estudos aprofundados com a participação de reconhecidos especialistas, que já ocorreu, garantir a acessibilidade adequada de todos os doentes, ultrapassando os reconhecidos constrangimentos geográficos, rentabilizar a capacidade instalada e a experiência acumulada, garantindo uma adequada massa crítica imprescindível a uma prática clínica de qualidade e institucionalizar uma consultadoria presencial de algumas especialidades e deslocalizar a prestação dos cuidados em termos de consulta externa entre hospitais cuja distância quilométrica o justifique. Bom, e o que é que se passa relativamente ao, Conselho, ao Centro Hospitalar de Setúbal e ao Hospital do Litoral de Alentejo. O que se passa, e eu mais uma vez tenho que estar sentado para vos ler os números, porque a esta distância, com o ecrã pequeno, não dá para ver, é que em termos do movimento assistencial, os doentes da faixa litoral do Alentejo correspondem, em termos de consulta externa, a 7% do total dos doentes. No que diz respeito ao número de consultas, desculpem, 7% são o total de primeiras consultas no global, e depois em termos de primeiras consultas, essa faixa litoral corresponde a 13,5% e em termos do número de doentes a 14,1%. Peço desculpa pelo engano. No que diz respeito ao movimento do hospital dia, corresponde quer em sessões, quer em número de doentes, respectivamente 12,5% e 14,3%, e no que diz respeito ao internamento, a 9,9%. Ou seja, percentualmente, os números não são tão diferentes quanto isso. Em relação ao custo dos medicamentos, também corresponde a 14,4%, e temos uma realidade muito própria, que é o problema de darmos assistência a duas grandes instituições prisionais, designadamente a uma que fica no litoral do Alentejo, que é a instituição prisional do Pinheiro da Cruz, e de facto o número de doentes totaliza 95 doentes do Pinheiro da Cruz em 2013, comparativamente a 10 apenas do Instituto Prisional de Setúbal. Em termos daquilo que é, portanto, o impacto do hospital em consumos de medicamentos a nível nacional, o impacto é de 2 pontos, não chega a 2%, no entanto, se virmos aquilo que se gasta com os doentes da infecciologia, do foro da infecciologia, atingiu em 2011 3,6%. E lamento não ter estatísticas mais atualizadas, tenho as do hospital, mas não tenho do todo nacional. Ou seja, isto advém, obviamente, do grande impacto e da grande prevalência, da grande concentração de doentes que carecem deste tipo de terapêuticos, como sabem, são bastante onerosos. Naquilo que podemos ver, isto são estudos científicos que estão para ser publicados nacionais, no qual o meu centro colaborou, nós temos uma taxa muito elevada, podem ver ali na ARS-LVT, muito elevada, não se distingue com esta luminosidade das cores, mas isto é azul, de subnotificação na população. E calcula-se que é superior a 1/3 do número de doentes que se conhecem. Já no que diz respeito à incidência anual destas mesmas doenças, dada a dispersão geográfica, sobretudo dos concelhos do Alentejo, que são bastante menos populosos, este peso é menor no todo nacional, mas a prevalência é muitíssimo elevada, sobretudo dos casos também de subnotificação. Aliás, isto está contabilizado, calcula-se que são 39%, na área de Lisboa, e no distrito de Setúbal serão 33%, no 26% no Porto, e cerca de 26% também no Algarve. Ou seja, se o programa de detecção precoce da infecção por VIH avançar, nós temos que nos preparar para receber mais 1/3 dos doentes naquilo que diz respeito à casuística do meu serviço. E algumas perguntas incómodas e pertinentes, isso eu retirei de uma conferência que fiz há pouco tempo e que achei que deveria trazer aqui. Qual era a justificação ou qual é o racional por trás destas afirmações que eu vos vou dizer? O preço dos medicamentos variar de hospital para hospital no mesmo país, o preço do medicamento ser determinado com base numa negociação que envolve volumes de vendas que remetem para várias especialidades e isso pesar nas estratégias de tratamento dentro de cada hospital, o preço compreensivo pago para os doentes a VIH ter sido calculado para os doentes naif, ou seja, que nunca fizeram terapêutica, e ser agora aplicado a todos, sem se ter em conta o custo das terapêuticas de resgate, que são terapêuticas em doentes que já falharam e, portanto, são necessariamente muito mais complexas e, infelizmente, muito mais onerosas. O modelo experimental concebido para o preço compreensivo dos doentes com hepatite C, que é um grande problema e que não está neste momento resolvido, só prever a biterapia e abranger apenas alguns hospitais ou aqueles que tratem mais de 150 doentes, o que remetia esta doença para dois ou três hospitais a nível nacional. Hospitais PPP terem ficado fora das negociações da ARS-LVT, cito, por exemplo, Cascais de Louros e recente Hospital de Vila Franca de Xira. Os hospitais incluídos em unidades locais de saúde não receberem nenhuma verba decorrente da aplicação daquilo que se prevê para o preço compreensivo dos doentes VIH, por exemplo, Unidade Local de Saúde e o Hospital de Matosinhos. E qual será o hospital que trata doentes a 402 euros? E eu digo isto porque a ARS pretendeu fazer uma negociação centralizada de índole regional e divulgou este número. Eu já questionei a ARS e diretamente também o Infarmed e ninguém me respondeu ainda qual é o hospital que trata doentes neste momento com base neste preço. E é evidente, se os números falharem, é aquela história do Sr. Ministro ter dito, obviamente, porque lhes fizeram chegar a informação errada que havia 1000 médicos a mais nos hospitais. Gostava de ter agora no problema da geografia e da acessibilidade e gostava de focalizar aqui nesta imagem, que é que um território que fica a cerca de 500 metros ou 1000 metros em linha reta de Setúbal e, consequentemente, do seu hospital, pertence a um concelho que neste momento pertence à área geográfica e à ARS do Alentejo. E obviamente isto causa grandes constrangimentos e absurdo, que chegam ao absurdo, como é evidente. E de uma forma muito sintética, eu diria que ninguém tem culpa dos árabes e os romanos terem construído as capitais do Alentejo no seu interior, que as vias de comunicação são muito rápidas e excelentes para a Península de Setúbal, designadamente para a cidade de Setúbal, que esta entidade administrativa que foi criada, a meu ver, artificialmente, a Península de Setúbal, em boa verdade, nem sequer metade do seu território é uma península, portanto, é um conjunto de concelhos que estão agregados daquela maneira, e que também não dá para ver, infelizmente, mas que a população daquilo que se denomina a Península de Setúbal, comparado ao todo do Alentejo, é equivalente, ou seja, é 6 vezes menor em território, mas tem a mesma população, sendo que andam ambas à volta dos 750 mil habitantes e, portanto, não atingem nenhuma delas per si a cifra daquilo que se considera ótimo para a autonomia em termos de prestação de saúde, que serão cerca de 1 milhão de habitantes. Com a diferença de que, infelizmente, a população do Alentejo está a decrescer e a população da Península de Setúbal está a crescer. Também a entidade reguladora divulgou um estudo muitíssimo interessante sobre as regiões que ficavam em termos de acessibilidade aos cuidados de saúde diferenciados. E como podem ver ali, a entidade reguladora, e este estudo é de 2011, considerava que a referenciação natural pela acessibilidade desta faixa do Alentejo seria para o Hospital de Setúbal e que, mesmo assim, ficam amplas faixas, que são estas acinzentas, no território nacional, designadamente no interior, que ficam a mais de 60 minutos, que era o tempo considerado máximo adequado para prestar cuidados de saúde em termos de emergência. Aliás, isto foi uma das coisas que eu fiz o levantamento na palestra que fiz no Congresso da Fundação do Serviço Nacional de Saúde há cerca de 10 dias. Considerações de âmbito geral. Em primeiro lugar, isto foi uma publicação que eu fiz na Ordem dos Médicos, retirada daquilo que foi precisamente a primeira reunião distrital da Fundação Serviço Nacional de Saúde, e daí fiz uma publicação e implicações da crise económica no âmbito das doenças transmissíveis. Os seus deputados podem consultar o texto, está disponível online na revista, no site da Ordem dos Médicos. De qualquer maneira, posteriormente a este meu estudo, que é um estudo de âmbito estritamente nacional, é curioso que o ECDC, que penso que saberem que é, portanto, o Centro de Controlo de Doenças Europeu, criada à semelhança daquele que existe nos Estados Unidos há muitos anos, por isso é a CDC, enquanto o americano é a CDC, publicou precisamente, recentemente, um artigo e uma revisão sobre as diferenças de acessibilidade aos cuidados de saúde e as implicações que isso pode ter no âmbito da epidemiologia, portanto, das doenças transmissíveis, doenças infecciosas no contexto europeu. E chama a atenção para uma série de fenómenos e que, obviamente, só interessarão aos especialistas, mas que os cidadãos têm que estar alerta e os decisores políticos também, e que remetem para aquela realidade que, infelizmente, nós vemos todos os dias no telejornal e que são o problema dos migrantes, nomeadamente dos migrantes não legais que acabam de se refugiar em nichos e que, não tendo acessibilidade aos cuidados de saúde, podem ser um sério problema para as doenças transmissíveis. Portanto, isto é publicado na semana passada no ECDC. No entanto, eu, hoje que vivemos num mundo global, o CDC americano, num artigo de revisão sobre The New Global Health, chamava a atenção que as disparidades atuais no domínio da prestação de cuidados de saúde são tão notórias entre os diversos países como no seu próprio seio, de tal modo que o grande lema atual é o de que nenhum país por si é autossuficiente para assegurar de forma generalizada e adequada os cuidados de saúde à sua população. Ou seja, aquilo que vemos e que se conclui deste estudo é precisamente que as diferenças que nós achamos gritantes entre países como Portugal e países africanos, nós temos que olhar para o interior de cada país e em cada país nós encontramos bolsas e diferenças tão grandes quanto a média dos países ditos desenvolvidos para a média dos ditos não desenvolvidos. Vemos aqui também um estudo muito recentemente que tem muito interesse os seus deputados consultarem, que tem a ver com as diversas patologias e como é que elas se comportam no mundo inteiro, como é que vão pesar. Isto é um estudo que vai até 2010. Depois há um outro estudo que é o que é que nos espera para o futuro, e o que chamava a atenção que, apesar dos enormes ganhos na qualidade de saúde e das inovações terapêuticas, e embora se espere, porque tudo pode sair furado, desde razões económicas até razões ecológicas, que as doenças transmissíveis deixarão de ter o peso que tiveram na história da medicina, vocês veem ali que aquilo que previsão até 2030 é que o peso da infecção por VIH, pelo contrário, esse peso vai aumentar. Ao ponto de aquilo que recentemente, há cerca de um ano, o grande lema da Organização Mundial de Saúde era uma geração sem SIDA, e eu aqui presto a minha homenagem ao vosso colega que é presidente da Comissão Parlamentar ou da Subcomissão Parlamentar, que num estudo que fez na Carta de Intenções que foi aprovada neste Parlamento, tinha portanto, a esperança de que isto se pudesse vir a verificar. Infelizmente, os estudos mais recentes, e eu vou fazer uma palestra sobre isto daqui por 10 dias num curso com colegas espanhóis, infelizmente os estudos mais recentes parecem não confirmar esta intenção, que era uma boa intenção. E terminava com algumas conclusões, com um preâmbulo de considerantes. A autonomia regional, como princípio, deve implicar uma população mínima de cerca de 1 milhão de habitantes, isto é reconhecido internacionalmente. O Alentejo tem vindo a perder sistematicamente população, não ultrapassando presentemente os 750 mil habitantes, ao contrário da Península de Setúbal, que possui, segundo o censo de 2011, uma população semelhante, sendo apenas 1/6 da sua área. As boas vias de comunicação existentes, a capacidade instalada, a diferenciação dos recursos médicos especializados, bem como a tradição de assistir as populações do litoral do Alentejo e de outras freguesias limítrofes do distrito de Évora, a centralidade geográfica da cidade de Setúbal relativamente ao território que corresponde ao distrito com o mesmo nome. Assim, proponho que se crie uma região de saúde que resulte da fusão do Alentejo com os concelhos da Península de Setúbal, ou pelo menos dos que estão sob a responsabilidade direta do Centro Hospitalar de Setúbal, uma vez que os restantes se poderão eventualmente enquadrar no arco circundante de Lisboa. o que não acontece efetivamente com a área de Setúbal, que o Hospital de Setúbal assuma definitivamente a responsabilidade da assistência da população do litoral do Alentejo para as especialidades médicas não básicas, pelo menos no imediato, nas de média diferenciação, como é o caso da infecciologia, e que no caso concreto desta especialidade última, o médico especialista que venha a ser colocado no Hospital do Litoral Alentejano, no concurso recentemente aberto, transite de seguida para o Hospital do Hospital de Setúbal, integrando o seu serviço com o compromisso de se deslocalizar a consulta externa desta especialidade nesse hospital e na prisão do Pinheiro da Cruz, bem como de uma assessoria aos colegas e aos serviços da Unidade Local de Saúde, onde o HLA está inserido. Curiosamente, a CSS, eu não, aos meus documentos, não obtive qualquer resposta do seu Secretário de Estado de Saúde, nem sim, nem não, nenhum sequer comentário, mas a CSS achou pertinente as objeções que eu coloquei e disse que, se houver entendimento por ela, não obsta a que o médico seja colocado em Setúbal, mais ainda, que acha que os argumentos que eu apresentei iriam ser indexados na próxima colocação de futuros especialistas. Mas tenho aqui mais algumas propostas que têm a ver com a área do medicamento e que é uma enorme fatura do Ministério da Saúde e que deixo aqui à consideração dos excelentíssimos senhores deputados desta Comissão. A compra centralizada dos medicamentos, o preço de referência igual para fármacos do mesmo grupo farmacológico e geração, o preço das coformulações idêntico ao da soma dos seus componentes, incluindo os genéricos que estão aí a entrar, o estabelecimento do número máximo de doentes a serem tratados anualmente para as patologias que utilizem fármacos inovadores com impacto económico significativo acima desse valor, a indústria deveria suportar os custos, o financiamento específico, mas de forma adequada, para patologias, nomeadamente da infecção por VIH e da hepatite C, o pagamento ao hospital prestador deverá acompanhar o doente e a doença para acabar definitivamente com a tendência de não respeitar a vontade dos doentes de serem atendidos noutro hospital que não aquele que decorreria da simples distribuição geográfica e evitando estigmatizações sociais importantes, e a informatização do processo clínico com avaliação periódica dos resultados. Infelizmente, o programa que está em curso é parcelar, porque é só para uma doença, é muito deficiente naquilo que respeita aos endpoints clínicos, que são aqueles que nos interessam, embora relativamente aos outros também seja importante. Constituir uma Comissão de Farmácia Terapêutica Nacional com outras funções no âmbito do Infarmed, ou seja, atualizar o formulário farmacêutico, que é aquilo que já está a ser feito, elaborar guidelines nacionais que estão localizadas noutra instituição, como sabem, avaliação farmacoeconómica prévia dos medicamentos inovadores, isto não tem estado a ser feito, cria situações anacrónicas de publicação de guidelines nacionais que depois não se consegue executar nem aplicar mais de um ano depois, como é aquilo que se passa com a hepatite C neste momento, atribuição dos regimes de comparticipação, negociação de preços, negociação do número máximo de doentes cujo tratamento anual é comparticipado pelo SNS das patologias com elevada despesa associada e definir as condições dos programas de financiamento específicos para patologia cujo tratamento comporte um impacto económico significativo. E para terminar, esteve em Portugal há bem pouco tempo um filósofo espanhol que disse é impossível governar as pessoas sem compreender as suas razões. Em muitos casos, os que são mandados sabem muito mais do que quem governa. Eu penso que estes anacronismos que eu apresentei e esta frase sintetizam a razão pela qual cerca de 10.500 médicos e enfermeiros já abandonaram o país e vão continuar a abandonar o Sistema Nacional de Saúde, infelizmente.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua exposição fundamentada e bem extensa. Eu iria passar a palavra agora aos senhores deputados para, atendendo a que temos uma ou outra às 11h30, iria fazer um primeiro percurso procurando que cada um dos senhores deputados colocasse todas as dúvidas que tenha ou pedido esclarecimentos para ver se evitávamos uma segunda ronda. Sr. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. José Poças pela exposição muito esclarecedora e cuidada que aqui nos trouxe e que revela bem, de facto, o conhecimento profundo que tem desta área e também a visão global que tem relativamente às questões da saúde, não só do serviço que dirige, mas de outras questões em geral. E queríamos dizer que nós entendemos a viabilizar este pedido de audiência e tivemos muito gosto em ouvi-lo aqui, mas tínhamos percebido bem o problema que aqui está presente e que leva também a que tínhamos agora, já de seguida, outros profissionais que aqui vêm dar conta do descontentamento que têm face a esta situação que foi criada pelo despacho da abertura do concurso, que na verdade parece que foi feita sem atender a nenhuma destas informações, quer que o Sr. aqui tem, quer de outros documentos que existem, e não se compreende que tenha sido feita uma... sido aberto um concurso em que são solicitados profissionais onde eles não são necessários e deixado a descoberto áreas onde essa necessidade estava identificada. Portanto, tomamos boa nota das suas sugestões e apesar de ser uma matéria, convém aqui deixar claro que a Assembleia da República tem muito pouco espaço para intervir, não é? É uma situação que da competência do Governo e que está em curso até, e que dificilmente pode, nesta fase, ser alterada. Temos de a corrigir, fazer com que seja corrigida. Posteriormente, neste momento, os procedimentos que estão em curso por iniciativa da Assembleia da República não poderão ser invalidados, penso que só por via judicial poderão acontecer. De todo modo, como dissemos, ficamos mais conscientes da situação e não só desta problemática, porque o Sr. teve a preocupação de nos trazer aqui informação mais geral e, portanto, tomaremos as medidas necessárias para corrigir esta situação de absoluta falta de razoabilidade até que aqui nos trouxe, e agradecemos o seu contributo. Muito obrigada.
Eu gostava só de dizer uma coisa. No fim, no fim.
Do PSD? Quem? Deputado Nuno Reis, quem é que do PSD?
Muito obrigado, Sr. Presidente. A cumprimentar o Dr. José Poças por esta apresentação que aqui fez. Dizer que tomamos boa nota das informações que cá deixou. Como foi dito e muito bem pela Sra. Deputada Luísa Salgueiro, há matérias que ultrapassam aquilo que é o âmbito de competências da Comissão Parlamentar de Saúde. De qualquer das formas, no uso pleno dos canais de comunicação permanentemente mantidos com o Governo, do qual nesta Assembleia somos suporte parlamentar, daremos conta de todas as informações que cá trouxe e gostaríamos naturalmente que depois os serviços nos fizessem chegar a cópia desta apresentação também para a memória futura. Muito obrigado.
Deputado Nuno Reis, Partido Comunista Português, quem foi? Paulo, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. José Poças, agradecendo também a sua intervenção e o conjunto de elementos que forneceu a esta comissão, que nos parecem, de facto, são muito importantes para nós podermos ter uma visão mais concreta, mais detalhada sobre aquilo que se passa em termos de infecciologia, mas também as preocupações de nível geral, as questões relativas mais ao Distrito de Setúbal e as preocupações de um ponto de vista também mais geral sobre o Serviço Nacional de Saúde, o acesso dos cidadãos ao Serviço Nacional de Saúde, as questões relacionadas com os profissionais. Muitas das questões que o Dr. José Poças aqui nos trouxe, nós temos essa percepção, não? Ou seja, do desencanto, da desmotivação, até tendo em conta este último slide que aqui nos apresentou. De facto, o Serviço Nacional de Saúde, infelizmente, está a perder muito os seus profissionais, exatamente porque não veem nele a possibilidade não só de poderem prestar os cuidados de saúde com as condições que considerassem adequadas para os utentes, mas também do ponto de vista do desenvolvimento profissional e da sua própria evolução, de facto, está cada vez mais a ser limitada por constrangimentos únicos e exclusivamente financeiros e que não têm em conta as questões de saúde e as necessidades dos próprios utentes. São aspectos importantes, são aspectos que temos vindo a chamar a atenção e são aspectos que, na nossa opinião, de uma vez por todas, este Governo têm que intervir, ou seja, o que nós estamos a ter e a linha que está a ser adotada por este governo na área da saúde já demonstrou, não somos só nós que o dizemos, há imensos profissionais que o dizem, demonstrou que não está a ser solução para o Serviço Nacional de Saúde. Sobre a questão mais concreta e específica, em relação aos medicamentos, eu queria só referir o seguinte, as preocupações que aqui nos traz são válidas, nós registamos este conjunto de propostas que nos faz, atendemos que efetivamente devem ser tomadas medidas no sentido de otimizar os recursos públicos, mas ao mesmo tempo garantir que a todos os cidadãos ou todos os utentes que necessitam determinadas terapêuticas e determinados medicamentos têm essa acessibilidade. E que têm essa habilidade ao tratamento mais adequado relativamente à sua situação concreta. Isso deve ser efetivamente garantido. Sobre a questão mais concreta que aqui nos traz em relação à infecciologia, nomeadamente este concurso dos infecciologistas. Nós temos estado a acompanhar este problema, já questionámos o Governo, obviamente que não é a Assembleia da República que vai abrir os concursos ou que vai fazer ou que vai rever esses mesmos concursos, mas a Assembleia da República pode sensibilizar o Governo para. E nós consideramos que sobre esta matéria concreta isso deve ser feito. Da nossa parte, nós já questionámos de uma forma genérica sobre esta questão e as incongruências que tem em relação a estes mesmos concursos, porque a questão que está aqui a ser colocada e que também na próxima audição vamos de certa forma também abordar estes aspectos é que vamos ter recém-especialistas, ou seja, médicos colocados em hospitais onde não há serviços de infecciologia e a questão que se coloca é qual é que é a mais-valia para o utente, qual é que é a mais-valia para o profissional, ou seja, se é assim que nós vamos otimizar os nossos recursos públicos quando temos necessidade de infecciologistas em vários serviços. A questão concreta relativamente ao distrito de Setúbal, que o Dr. José Postas aqui colocou na nossa perspectiva, faz sentido que possa ser olhado, ou seja, fazia sentido que o concurso fosse alterado ainda agora, não é? Ou seja, nesta fase em que nos encontramos, que ainda estamos muito no início, mas pudesse eventualmente ser revisto e que pudesse efetivamente ser da forma como o doutor aqui colocou, ou seja, permitia reforçar um serviço que dá resposta ao litoral alentejano, permitia uma resposta de maior qualidade, até com a disponibilização, como o doutor aqui sugeriu, a disponibilização de um médico em determinados períodos para ir ao litoral para aqueles utentes, ou seja, garantindo aqui também alguma proximidade. Eu acho que seria uma boa forma de colaboração e seria uma forma de podermos otimizar os nossos recursos que são escassos, nomeadamente estou a falar de recursos profissionais e estamos a falar muito concretamente de médicos que são escassos, que temos muitas necessidades e que seria uma forma de otimizar. Nós sobre esta questão concreta naturalmente iremos continuar a acompanhar e ver também até onde é que poderemos intervir no sentido de melhorar a assistência aos utentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Paula Santos. Sr. Doutor, nesta primeira ronda, se quisesse agora fazer uma síntese geral das perguntas.
No que diz respeito a se dividirmos os partidos entre a oposição e o atual governo, não vi que ninguém, não, pelo menos, assumisse a discordância daquilo que eu disse. Agora, o que me custa é que também haja uma unanimidade, ou seja, não podem, estatutariamente não poderão fazer muito mais. Eu se calhar não fui suficientemente claro, a partir do momento em que a ACSS, apesar do concurso já estar lançado, até aceita a possível futura transferência desse médico. Estamos a falar de um caso concreto da minha apresentação foi muito mais vasta. Mas vamos deter aí. Se isso, segundo a ACSS, dependeria da autorização do Conselho de Administração do meu hospital. E se essa está garantida, aquilo que eu vou fazer a seguir, e que, para já, aquilo que eu espero desta comissão, uma vez que até parece não haver nenhuma discordância relativamente a esta matéria, é dar força a uma coisa que resolve um problema em concreto, pelo menos desta vez. Segundo, a partir do momento que a CSS até reconhece a pertinência daquilo que foi evocado, que outros futuros concursos não tenham, obviamente, esta, esta pecha, portanto não a enferma desta metodologia, que é profundamente errada, e portanto o que eu vou fazer a seguir é obviamente dirigir-me ao Presidente do Conselho de Administração da Unidade Local do Alentejo e da ARS do Alentejo, apresentando esta minha proposta. Portanto, esta minha proposta já tem o visto do meu Conselho de Administração, tem o visto da possibilidade de ser executada a partir da CSS. De facto, no que diz respeito ao Secretário de Estado, foi um silêncio. Não sei se o silêncio quer dizer que, ao fim de 10 dias, se não há resposta negativa, está aceito. Se calhar é isso que quer dizer, não sei. Eu, de qualquer maneira, acho que por aí podiam ajudar, embora eu acho que há mais coisas que, de facto, merecem reflexão, desde logo o problema da rede hospitalar, da carta hospitalar. A meu ver, não se consegue entender que, depois de se reconhecer, primeiro, que as redes de referência são efetuadas há 10 anos, tinham que ser atualizadas, obviamente, que a ACSS fez um péssimo documento que tinha contas erradas e, portanto, que a seguir se tenha feito essa solicitação à entidade reguladora, que fez um preâmbulo, porque a encomenda foi de ser de 6 especialidades, fez um documento bem feito e no qual eu colaborei, que pura e simplesmente haja um silêncio sobre isso. E no que diz respeito à infectologia, que a própria Coordenação Nacional para a área específica de uma única doença também tenha feito uma proposta e sobre essa também haja um silêncio. E é com base nisso que eu não entendo é porque é que, havendo duas propostas feitas por entidades idóneas e com parceiros especializados e que não apagaram, apesar de tudo, aquilo que já está publicado em 2001, e depois há esta colocação de especialistas completamente à revelia. E vou-lhe dizer, quer dizer, vou-vos dizer, não é só para a infectologia, quer dizer, o princípio de que um médico de uma qualquer especialidade está isolado, não tem pares, não presta contas a ninguém, ainda por cima um médico com a experiência que limitada por estar no início de vida, isso é próprio do terceiro mundo. Não posso entender uma prática desta. Completamente. O que há a fazer é centralizar e deslocalizar as consultas, porque essas é que dão acessibilidade aos doentes e não ao contrário. Sobre a área do medicamento, eu penso que nenhum de vocês interviu, mas acho que era bom que, enfim, se debruçassem sobre as minhas propostas, porque numa altura em que se queixam tanto, e queixamos todos, não só os políticos, como os cidadãos, sobretudo, que os recursos são escassos, há aqui propostas concretas, sérias, que eu já venho a reiterar há muito tempo, através de publicações, de palestras que tenho feito, e que poderiam poupar muito dinheiro.
Muito obrigado, Sr. Doutor, pela sua excelente exposição. Não sei se há mais um ou outro aspecto que queiram esclarecer. Nós temos agora uma outra audiência dentro da mesma área. Quero agradecer em nome da Comissão de Saúde as propostas que aqui trouxe, as ideias que lançou para debate, e certamente elas não caíram em saco roto, porque os seus deputados manifestaram aqui a vontade de as aprofundar e tomar a devida nota para fazerem chegar a quem tem a responsabilidade da ação executiva. Portanto, elas ficam registadas e certamente a Comissão, que acompanha, sobretudo na relação com as instituições da sociedade civil, acompanha estes pormenores e procura fazer o follow-up. Nós queremos agradecer em nome da Comissão de Saúde e sempre que entenda que há propostas que são úteis, faz favor de as enviar à Comissão, porque nós as estudaremos e acompanharemos.
Então, muito obrigado da minha parte e fica aqui a apresentação para ser distribuída.
Ela será distribuída a todos os senhores deputados. Nós vamos agora ter a segunda.
Senhor Presidente, onde é que está? Está aqui no
balé.
Esta é minha.
Não, é que está aqui.
Está virado para o
Não foi bem. A parte que faltava.
Aquela outra às montes.
Está bem.
Desde 2009.
Foi um bocado que já estava antes na Coimbra e tal.
Não. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Peço desculpa pelo atraso. Tive uma reunião na Gulbenkian e por isso esse foi o motivo porque só agora cheguei. Temos agora uma nova audiência com o grupo de infecciologistas, mas parece que ainda não chegaram. Não sei se os senhores deputados querem fazer um intervalo de 5 minutos. Mas terão mesmo só 5 minutos. Se querem manter aqui na sala, façam como entenderem. Estão atrasadas as pessoas, pelo menos ainda não chegaram. Faltam 5 minutos. Se quiserem, estejam à vontade durante 5 minutos e dentro de 5 minutos retomamos os nossos trabalhos. Senhores deputados, já estão a chegar? Está-me aqui a dizer a doutora Luísa que não se esqueça, principalmente o grupo parlamentar do Partido Socialista, que ficou encarregado de fazer o relatório do Orçamento de Estado, que vai ser discutido na próxima reunião. Está tudo baixo de controle, senhora deputada coordenadora. Tudo baixo de controle. E as GOPs também. Estamos em condições de poder mandar entrar as pessoas? Acho que sim. Thank you. Vão?